Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineNarTree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Contador de Histórias, Memórias de Vida e Música é a autobiografia de Dave Grohl, músico conhecido por sua passagem pelo Nirvana e por fundar o Foo Fighters. Publicado originalmente como The Storyteller, o livro não se organiza como uma cronologia exaustiva, nem como uma análise técnica de discos. Em vez disso, reúne episódios selecionados da infância na Virgínia, da entrada precoce na cena punk, das turnês com o Scream, da experiência no Nirvana e da construção de uma carreira posterior como compositor, vocalista e pai. Grohl usa a forma de relatos curtos, conectados por reflexões sobre pertencimento, luto, amizade, família e o valor da música ao vivo. A proposta central é mostrar a pessoa por trás da figura pública, sem separar radicalmente as experiências domésticas das profissionais. Há histórias cômicas de estrada e encontros com ídolos, mas também passagens sobre perdas e insegurança. Assim, o livro funciona menos como documento definitivo sobre a história do rock e mais como um retrato pessoal de como uma vida musical foi formada, testada e continuamente reinventada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma autobiografia construída por episódios, não por uma linha do tempo rígida. A principal escolha formal de O Contador de Histórias é substituir a autobiografia convencional, orientada por datas e marcos, por uma sequência de memórias autônomas. Os capítulos funcionam como episódios que podem ser apreciados por sua força individual. Embora avancem de modo geral da infância para a vida adulta, essa estrutura se ajusta ao título Grohl, não pretende registrar cada decisão de sua carreira, mas selecionar situações que revelam seu modo de enxergar pessoas, música e fama. A consequência é uma leitura fluida, próxima de uma conversa, em que uma lembrança de turnê pode coexistir com uma passagem sobre a família ou sobre um encontro inesperado com outro artista. Também há um limite claro nessa opção. Leitores em busca de uma história detalhada de gravações, discografias, disputas internas ou processos de composição podem perceber lacunas, sobretudo nas fases de Nirvana e Foo Fighters. O foco está menos em estabelecer uma versão enciclopédica dos fatos e mais em preservar a carga emocional de momentos decisivos. Para a análise do livro, isso importa porque a fragmentação não é falta de organização, ela reproduz a maneira como experiências marcantes são lembradas. A música parece como fio de ligação entre relatos de juventude, amizade, trabalho e paternidade, e não apenas como assunto profissional. Em segundo lugar, a cena punk e a ética de independência antes da fama mundial, as recordações da adolescência e da primeira banda relevante, Scream, situam a formação de Grohl em uma cultura punk, baseada em shows pequenos, deslocamentos difíceis e participação direta. Antes de integrar grupos mundialmente conhecidos, ele vivenciou turnês em condições precárias, dormiu em vans e tomou a decisão de deixar a escola para tocar. Essas passagens dão contexto à sua imagem posterior de astro acessível. O livro associa sua identidade artística a uma experiência anterior de trabalho coletivo e proximidade com públicos locais. A presença de sua mãe, Virginia Grohl, é decisiva nesse trecho. Professora e apoiadora de sua escolha, ela representa uma forma de incentivo que não elimina o risco, mas reconhece a seriedade de sua vocação. O contraste com a hesitação de seu pai ajuda a expor o custo familiar de uma decisão artística pouco convencional. Mais do que uma narrativa de descoberta de talento, essas memórias mostram uma aprendizagem prática. Tocar bem não bastava. Era necessário suportar a rotina, colaborar e assumir consequências. Grohl apresenta o punk menos como estilo musical fechado e mais como um ambiente que lhe ensinou autonomia. Esse ponto ajuda a explicar por que sua trajetória posterior não é narrada apenas como ascensão individual, mas como resultado de redes de amigos, bandas e comunidades que tornaram possível continuar criando. Em terceiro lugar, Nirvana, perda de Kurt Cobain e a recusa de transformar luto em espetáculo. A passagem pelo Nirvana é inevitavelmente um dos centros emocionais do livro, mas Grohl evita converter suas memórias em uma biografia alternativa de Kurt Cobain ou em um inventário de bastidores da banda. Ele relata o impacto de ingressar em um grupo que rapidamente se tornou um fenômeno cultural e reconhece a dimensão traumática da morte de Cobain. Contudo, a ênfase recai sobre o que significa sobreviver a uma ruptura que interrompe não só uma carreira, mas vínculos pessoais, expectativas e uma identidade coletiva. Essa escolha torna a abordagem mais contida do que leitores interessados, apenas em revelações, podem esperar. O livro trabalha o luto como processo prolongado, relacionado também à morte de seu amigo Jimmy Swanson. E não como um episódio que se resolve ao final de um capítulo. A música ocupa papel ambivalente, é fonte de lembrança dolorosa, mas também instrumento de continuidade. A formação do Foo Fighters ganha sentido nessa perspectiva, pois representa a possibilidade de voltar a criar depois da paralisia e da comparação inevitável com o Nirvana. Grohl não oferece uma teoria do trauma, nem pretende falar por Cobain. Sua contribuição é mostrar a dimensão humana de seguir adiante sem apagar o passado. Essa sobriedade diferencia o relato de uma exploração sensacionalista de uma tragédia amplamente conhecida. Em quarto lugar, a reinvenção no Foo Fighters e a tensão entre segurança e risco criativo, a criação do Foo Fighters aparece como uma decisão de reconstrução artística em circunstâncias difíceis. Depois do Nirvana, Grohl precisava enfrentar expectativas externas que o identificavam principalmente como baterista e participante de uma banda histórica. Assumir voz, guitarra e composição significava aceitar comparações e a possibilidade de fracasso público. O livro valoriza essa passagem não como triunfo predestinado, mas como aposta feita em meio à insegurança. A narrativa também reconhece obstáculos na consolidação da nova banda, incluindo crises e mudanças de integrantes no início dos anos 2000. Ao mencionar a possibilidade de tocar com Tom Petty and the Heartbreakers, Grohl evidencia que seu caminho não era inevitável, havia alternativas profissionalmente seguras. Mas ele escolheu preservar um projeto próprio. Essa dimensão é relevante porque desloca o foco da celebridade para a tomada de decisão. A carreira longa não é apresentada como simples efeito de talento ou sorte, e sim como resultado de insistir em uma identidade criativa que ainda estava em formação. Ao mesmo tempo, o texto não detalha tecnicamente a produção dos álbuns, o que pode frustrar músicos que procurem métodos de gravação ou composição. Seu interesse está no risco pessoal de começar de novo e na construção gradual de confiança entre colaboradores, plateias e repertório. Por último, família. Paternidade e encontros com ídolos como medida da fama. Embora reúna figuras célebres e situações extraordinárias, o livro mede a fama por sua relação com laços cotidianos. As memórias de Virgínia, das filhas e de amigos de longa data impedem que a narrativa se reduza a uma sucessão de conquistas profissionais. Grohl descreve a mãe como influência afetiva e cultural, vinculando seu apoio à formação musical e ao gosto por contar histórias. A paternidade, por sua vez, introduz uma pergunta prática como conciliar turnês internacionais com a presença efetiva na vida das filhas. Um episódio marcante envolve o esforço para retornar da Austrália aos Estados Unidos a tempo de participar de um evento escolar, condensando o valor que o autor atribui a compromissos familiares. Já os encontros com artistas admirados, como Paul McCartney, Neil Young, John Jett e outros nomes do rock, não são apresentados apenas como prova de status. Eles servem para registrar a persistência do fã dentro do profissional experiente, a humor e admiração, mas também a percepção de que a proximidade com ídolos não elimina o sentimento de espanto. Essa combinação é central para o retrato que Grohl constrói de si alguém que conhece os privilégios da notoriedade, mas procura manter referências anteriores à fama. Em alguns momentos, a quantidade de encontros ilustres pode parecer repetitiva. Ainda assim, ela reforça a ideia de uma carreira vivida como continuidade de uma escuta apaixonada. Em conclusão, o contador de histórias interessa diretamente a fãs de Nirvana, Foo Fighters, punk e rock das últimas décadas. Mas não depende de conhecimento profundo de discografias para funcionar, também pode atrair leitores de memórias que valorizam uma voz informal, bem-humorada e disposta a alternar episódios de bastidor com reflexões familiares. Seu benefício principal não é fornecer uma documentação completa da indústria musical, nem explicar tecnicamente como canções foram compostas. Está em oferecer uma percepção concreta das escolhas, perdas e relações que sustentam uma trajetória artística longa. Para músicos e pessoas interessadas em trabalho criativo, O livro sugere que reinvenção envolve risco, colaboração e persistência, sem transformar esses elementos em fórmula de sucesso. Para leitores interessados no aspecto humano de figuras públicas, ele mostra como fama, luto e responsabilidades domésticas podem coexistir de modo contraditório, em comparação com autobiografias de rock centradas em excessos, polêmicas ou cronologias de ascensão e queda. O diferencial está no tom de gratidão e na seleção de histórias, que preserva vulnerabilidade sem abandonar o humor. Grohl não procura encerrar debate sobre Nirvana, glorificar cada etapa do Foo Fighters ou se apresentar como herói infalível. A obra se destaca por tratar a música como prática coletiva e como recurso de sobrevivência emocional. Vale mais para quem quer ouvir um músico refletindo sobre o que viveu do que para quem espera uma investigação completa sobre a história de suas bandas. Se você quiser apoiar Dave Grohl, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!